Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então iniciar a audição do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN. Queria apresentar ao Conselho de Fiscalização e à Senhora Presidente e aos senhores vogais que estão aqui connosco as nossas desculpas pelo atraso no início desta audição que estava prevista para as 11h30. Tal como a metodologia que habitualmente seguimos, iria pedir que fizesse uma breve apresentação do relatório, que já nos chegou e já foi distribuído, a que depois seguirão as questões que os seus deputados quiserem esclarecer. Muito obrigado, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente desta Comissão, Sr. Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos. Muito bom dia aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas. E vou então fazer uma breve apresentação do relatório que enviámos a esta primeira Comissão. Os dados reportam-se a 2018, muito embora os dados que trazemos aqui são os dados globais da base de dados de perfis da ADN, que entrou em funcionamento, como sabemos, em fevereiro de 2010. E, portanto, eu num primeiro momento vou referir-me aos dados que podemos retirar da base e num segundo momento vou especificar aquele que foi o contributo do Conselho de Fiscalização, queremos nós, para um melhor funcionamento da base de dados de perfis da ADN. Relativamente ao número de perfis inseridos, podemos verificar que neste momento, ou melhor, por referência a 31 de dezembro, tínhamos 11.774 perfis de ADN inseridos e podemos também concluir que houve uma inserção inferior em menos 77 no ano de 2018, quando comparamos com o ano de 2017. O Conselho de Fiscalização pode avançar três razões, de que voltaremos a falar, para este crescimento, que não foi um crescimento relevante dos perfis inseridos na base da ADN. Uma primeira razão tem a ver com a não inserção de perfis pelo Laboratório de Polícia Científica, ou seja, desde 2017 que o Laboratório de Polícia Científica pode, tal como os outros laboratórios, os laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal, pode inserir diretamente os perfis na base, mas até ao momento verificamos que o Laboratório de Polícia Científica ainda não inseriu qualquer perfil e, portanto, mantém à sua guarda um número significativo de perfis ainda não inseridos e, portanto, se esses perfis já estivessem inseridos, certamente que os números seriam outros e, portanto, teria havido um crescimento maior da base. Temos também que salientar, e essa é uma outra razão para os dados, que de acordo com as alterações introduzidas em 2017, há agora um aproveitamento de perfis já anteriormente inseridos. Isto significa, portanto, que desde 2017 não há duplicação na inserção e, portanto, também consequentemente por aí, o crescimento foi menor. A terceira razão que avança, de acordo com as alterações de 2017, era expectável um crescimento maior da base, porque uma das alterações legislativas teve a ver com a circunstância de ser decidido logo na sentença condenatória a recolha de amostras e não como era até 2017, haver depois do trânsito em julgado um despacho em que era ordenada essa recolha. O que é facto é que, não obstante a alteração legislativa, queremos que essa alteração ainda não se refletiu nos dados, ainda não tive tempo para se refletir, porque a recolha da amostra decidida na sentença condenatória, de qualquer forma, ocorre só depois do trânsito em julgado da decisão e, portanto, certamente ainda não houve tempo para transitarem em julgado desde 2017 e finais e segundo semestre de 2017, ainda não houve tempo para transitarem em julgado as decisões que vão permitir depois essa tal de amostras. Especificando um pouco mais, podemos concluir, atendendo ao número de perfis inseridos por categoria, que os perfis inseridos para fins de investigação criminal é consideravelmente superior ao número de perfis inseridos, por exemplo, para fins de identificação civil, e entre os perfis inseridos para fins de investigação criminal, verificamos também que há, sobretudo, perfis de condenados, 9.128, e menos perfis que têm como base amostras problema para investigação criminal, 2.455 amostras. E, portanto, verifica-se também, relativamente às amostras, aos perfis para fins de investigação criminal, que tem havido um crescimento crescente do número de perfis de condenados que são inseridos e que não tem havido uma alteração muito significativa das amostras problema para fins de investigação criminal. O que terá também a ver, é uma nota recorrente, com o dado que eu deixei há pouco, ou seja, estão à guarda do Laboratório de Polícia Científica amostras problema de investigação criminal que ainda não foram inseridas na base pelo Laboratório de Polícia Científica e, portanto, também isso explica, é só um ponto, mas explica que não haja um aumento significativo do número de amostras problema na base de dados. Relativamente aos condenados, especificamente aos condenados, podemos também concluir que temos mais 90 condenados que em 2017. Enfim, o número não é muito significativo, mas tal ocorrerá por razões que eu já explicitei. Quanto ao número de coincidências na base de dados, verificamos que houve uma ligeira quebra no número de coincidências, sobretudo no segundo semestre de 2018. Mais uma vez, a explicação terá a ver com a não inserção de amostras problema de investigação criminal por parte do Laboratório de Polícia Científica. E tem também a ver esse menor número de coincidências na base de dados com a circunstância de não haver agora duplicação de perfis e, portanto, não há coincidência entre condenados, porque se existir já o perfil do condenado não se vai duplicar a partir de 2017, deixou de se duplicar a inserção. Finalmente, ainda relativamente aos dados, chamar a atenção que tem evoluído positivamente aquilo que podemos inscrever no âmbito da cooperação internacional e refiro-me especificamente à base de dados Prume e saliento que Portugal já iniciou a interconexão e comunicação de dados com 20 estados desde 2015 e que em 2018 iniciou a tal interconexão e comunicação com mais 4 estados e que há, de facto, um número crescente de coincidências na base de dados por uma, e Portugal é progressivamente cada vez mais solicitado para esse efeito, e que também há um número significativo de pedidos de cooperação, aqueles pedidos que ocorrem fora do Acordo de Prüma, do Tratado de Prüma. Passaria então agora a salientar alguns dos contributos do Conselho de Fiscalização para o funcionamento da base de dados. E o primeiro que salientamos tem a ver com a publicação da portaria número 161/2018, de 6 de junho. Tínhamos uma portaria anteriormente, a 270/2009, que logo em 2009 ficou desatualizada porque houve uma resolução do Conselho da União Europeia que acrescentou novos marcadores. E, portanto, verificámos que estávamos desde 2009 até ao ano passado sem fazer a alteração da portaria. E, portanto, o Conselho teve essa preocupação junto da Sra. Ministra da Justiça e do Sr. Ministro da Saúde, e, portanto, aquilo que aconteceu foi que, finalmente, a portaria foi atualizada e hoje a portaria já tem uma lista atualizada de marcadores da ADN, e consideramos isso muito relevante, porque, como se pode ler na própria portaria, a atualização é fundamental para não se perder informação e para aumentar o poder de discriminação face ao aumento do número de perfis de ADN existentes nas bases de dados de perfis de ADN europeias, diminuindo a hipótese da existência de situações de falsas coincidências. Outro ponto aqui que gostaríamos de salientar é que também diligenciámos, nomeadamente junto da Sra. Procuradora-Geral da República, para que os senhores magistrados do Ministério Público promovessem decisões no sentido de serem recolhidas amostras e posteriormente inseridos os perfis, portanto, fossem recolhidas amostras dos condenados em pena de prisão superior em 3 anos ou em medida de segurança de internamento. Como sabemos e já o dissemos hoje, a partir de 2017, passou a ser ordenada na sentença condenatória a recolha da amostra e, portanto, diligenciámos junto da Sra. Procuradora-Geral da República no sentido de o Ministério Público promover essa ordem de recolha na sentença condenatória. O Conselho também, ao Conselho foi posta a questão de saber se, de acordo com a alteração verificada em 2017, era necessário esperar por uma validação explícita da autoridade judiciária quando eram inseridos diretamente os perfis pelos laboratórios, e o Conselho esclareceu esse ponto, entendendo que é suficiente uma validação tácita e, portanto, os laboratórios desde 2017 passaram a inserir diretamente os perfis, comunicam a inserção à autoridade judiciária, que tem que validar a inserção no prazo de 72 horas, mas foi entendimento do Conselho que essa validação pode ser meramente tácita e, portanto, se no período de 72 horas nada for dito, está tacitamente validada a inserção. Ainda uma outra questão que nos tem preocupado: o Conselho de Fiscalização, na sua atividade, verificou o seguinte. De acordo com a lei, E foi sempre assim. Os profissionais que recolhem amostras têm que ter o seu perfil de ADN na base de dados. Isto compreende-se que tenham que ter na base o seu perfil os profissionais que analisam as amostras, mas também aqueles que recolhem as amostras para evitar o fenómeno da contaminação. Ora bem, o Conselho verificou que só os profissionais da Polícia Judiciária é que têm, que recolhem amostras, têm o seu perfil na base de dados. Concluímos que, e são só exemplos, que há profissionais da GNR, da PSP, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que procedem à recolha de amostras e que, contra o disposto na lei, não têm o seu perfil na base de dados. E esta foi uma preocupação que o Conselho assumiu e o que o Conselho fez foi dirigir dois ofícios ao Sr. Ministro da Administração Interna, chamando a atenção para esta realidade. Fez uma primeira comunicação ao Ministro da Administração Interna e também à Sra. Ministra da Justiça em janeiro, voltou a reiterar o mesmo em setembro, uma vez que em setembro concluiu que a situação não se tinha alterado. Se nós analisarmos agora os dados, verificamos que a situação também ainda não se alterou, ou seja, eu repito, as amostras dos profissionais da GNR, da PSP, portanto, o seu perfil não está na base de dados contra o disposto na lei, mas gostaríamos de partilhar aqui a seguinte informação relativamente aos profissionais da GNR. Já está em curso a inserção do seu perfil na base de dados. E, portanto, temos essa informação atualizada. Ainda não temos, isso ainda não se reflete em números na base de dados, mas já está em curso e, segundo aquilo que nos foi dito, vão ser inseridos 80 perfis de profissionais da GNR. Em relação à PSP, o que o Conselho pode dizer é que vai continuar a insistir, nomeadamente junto do Sr. Ministro da Administração Interna, no sentido desta situação ser alterada. Finalmente, queríamos voltar à questão da não inserção de perfis de ADN resultante de amostras problema pelo Laboratório de Polícia Científica. Como já dissemos, depois da Lei 90/2017, de 22 de agosto, os laboratórios passaram a poder fazer essa inserção diretamente. Sabemos que há aqui todo um processo de organização. Podemos verificar que os laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal começaram essa inserção, um laboratório a 22 de fevereiro de 2018, outro a 3 de julho de 2018 e outro a 12 de julho de 2018. O Laboratório de Polícia Científica ainda não começou com essa inserção. O Conselho está ciente que a não inserção dos perfis que têm estado à guarda e estão à guarda do Laboratório de Polícia Científica prejudica a investigação criminal, porque são perfis que não podem ser comparados com aqueles que já existem na base e, portanto, dificultando assim a investigação criminal. O Conselho também sabe que há aqui todo um período de organização dos serviços, e neste caso do Laboratório de Polícia Científica, e, portanto, o Conselho acompanhará no futuro e está a acompanhar e vai já até tomar algumas providências e concretizar concretizar algumas diligências no sentido desta situação se inverter. Eu creio que, por ora, é aquilo que se nos oferece dizer. Estamos, obviamente, disponíveis para qualquer esclarecimento complementar.
Muito obrigado, Sra. Presidente do Conselho de Fiscalização, professora doutora Maria João Antunes. Vamos então agora ouvir as questões dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Carlos Abreu Brim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, Sra. Professora Maria João Antunes. Cumprimento o Dr. Paulo Miguel Silva Santos e a Dra. Inês Dias Lamego, vogais do mesmo Conselho de Fiscalização. Cumprimento não apenas por estarem aqui, mas também pelo relatório que nos foi apresentado, um relatório que consegue ser sucinto, mas tem conteúdo e permite saber qual é, permitam uma expressão, o estado da arte em relação a esta matéria. Tal como, aliás, as explicações preliminares que foram aqui oferecidas pela Sra. Presidente, que agradeço também. O grupo parlamentar do PSD avalia com, enfim, uma sensação de que o Conselho está a fazer o melhor que pode em relação a um conjunto de problemas que estão aqui enunciados, mas, como aliás foi dito na explicação preliminar da Sra. Presidente, nós verificamos que há uma estagnação, até aliás, uma diminuição dos dados inseridos em 2018 em relação a 2017, menos 77. Não há nenhuma inserção direta em 2018, sendo que essa faculdade foi, nos dados da ADN inserido pelo laboratório, foi inserida pelas alterações feitas em 2017, o que nos leva logo à primeira grande questão. Face a essas alterações legais que foram feitas em 2017, e ter decorrido um período de tempo que normalmente permite fazer um balanço, uma análise acerca da eficácia e aplicação dessas mudanças legislativas, qual é essa análise que o Conselho faz? Se essas alterações que foram feitas em 2017 de facto atingiram os seus objetivos, ou se pelo menos já é possível discernir, vislumbrar alguma mudança positiva em relação àquilo que era pretendido, ou se ainda é cedo e ainda estamos à espera de que o tempo decorra, pois há situações que só o tempo resolverá, como foi dito pela Sra. Presidente, a mudança da lógica, por exemplo, no perfil dos condenados, as amostras resultarem de sentença essa que só poderá ser considerada após o trânsito em julgado e não em despacho autónomo feito na altura, e portanto, em relação ao trânsito em julgado, obviamente que poucas situações existirão onde essa situação tenha ocorrido desde que esta alteração legal foi feita. Há aqui três questões concretas que eu queria colocar-lhe, sendo que algumas delas já foram referenciadas e até uma tentativa de explicação, mas se pudesse, depois na resposta, o grupo parlamentar do PSD gostaria de que sublinhasse bem estas razões para percebermos algumas interrogações que são deixadas no laboratório. Em primeiro lugar, na página 7 do laboratório é referido, e foi dito também pela Sra. Presidente, que o laboratório da Polícia Científica ainda não inseriu perfis. O Sr. Presidente até disse isso mais do que uma vez na sua intervenção. Qual é a razão? O que é que, na sua opinião, na opinião do Conselho de Fiscalização, se deve que o Laboratório de Polícia Científica não tenha inserido esses perfis, ou nenhum perfil até agora? A segunda questão é exatamente a última que foi abordada pela Sra. Presidente e tem a ver com, na página 17 e 18 do relatório, a questão dos perfis dos profissionais. Os profissionais, pelos vistos, os da Polícia Judiciária, têm cumprido essa exigência legal, mas isso não é acompanhado por outras polícias também com responsabilidades de investigação criminal. Foi dito agora aqui, não está no relatório, mas foi dito agora aqui, que cerca de 80 perfis da Guarda Nacional Republicana já foram inseridos. Se estes 80 são representativos da amostra, digamos assim, daquilo que são os profissionais com responsabilidades de investigação criminal na Guarda Nacional Republicana, mas também aqui saber porquê que isso não tem acontecido, se é uma mera inação ou se há alguma razão por detrás deste não cumprimento de uma exigência legal. E manifestar a estranheza do grupo parlamentar do PSD pelo facto de que terão sido enviados sucessivos ofícios à Sra. Ministra da Justiça e ao Sr. Ministro da Administração Interna no sentido do cumprimento dessa exigência que nos parece ser fundamental, dada, enfim, a matéria em causa, a inserção dos perfis profissionais da ADN nas bases de dados, saber se lhe foi dada, já sabemos que não foi cumprido, mas se foi dado ao Conselho de Fiscalização alguma resposta por parte destes dois membros do Governo acerca da existência desta situação que contraria a lei. Porque nos parece que, de facto, algumas investigações criminais até poderão estar ou ficar numa situação delicada, periclitante, direi mesmo, se de facto esta exigência legal não foi cumprida. Qual a razão porque não foi cumprida e se lhe foi dada alguma explicação adicional por parte, em relação aos ofícios que foram enviados ao Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. Ministro da Administração Interna. E depois aqui uma questão que, de facto, me pareceu bastante relevante quando lemos o relatório e tem a ver com a questão da validação tácita, que está descrita na página 17 do relatório e que se refere ao artigo 18, número 3 e número 6. De acordo com aquilo que está no relatório, e sem querer tirar muito tempo, o Conselho deliberou em abril de 2018, pela validação tácita, isto é, se não se manifestar, se o próprio não se manifestar contra a inserção no prazo máximo de 72 horas após a comunicação feita nos termos do número 6 do artigo 18, quando vamos ao artigo 18, número 6, aquilo que verificamos é o seguinte, eu vou ler. A inserção das amostras problema a que se refere o número 3 é sempre comunicada à autoridade judiciária competente para validação no prazo de 72 horas. E, portanto, houve uma espécie de aproveitamento, por analogia, do prazo de 72 horas, que é um prazo feito para a comunicação à autoridade judiciária, no sentido da validação tácita. Ora bom, eu queria saber, em primeiro lugar, se isto é assim, se estou a fazer a interpretação correta ou se há aqui alguma coisa que me tenha escapado. E, em segundo lugar, se esta comunicação que é feita, esta comunicação é expressa e inequívoca, isto é, se o próprio sabe exatamente a que é que se está a referir, porque isto até pode pôr outro tipo de problemas, com leis até que estão aqui, com projetos de leis que estão aqui a ser trabalhados na Assembleia da República e que têm a ver com a execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, portanto, saber se exatamente isto, como é que é feita esta comunicação, porque se esta comunicação e esta validação tácita resultar única e exclusivamente ou se ancorar única e exclusivamente numa interpretação do Conselho de Fiscalização, pode faltar substrato legal para esta validação tácita. E, portanto, eu estou aqui a ver, eventualmente, um problema que pode não existir, mas em relação a estas minhas inquietações, gostaria que o Sr. Presidente pudesse elucidar nos termos considerar convenientes e agradeço mais uma vez a presença e o relatório e as explicações que já foram dadas e as que serão dadas a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Conselho, na pessoa da sua presidente, o professor Maria João Antunes, o Sr. Deputado Paulo Miguel Santos e a doutora Inês Lamego. Felicitá-los, saudá-los e felicitá-los pela concisão e clareza do relatório que o Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho foi fazendo, a exegese quase, e portanto poupa-me algum trabalho, mas queria também, sobretudo, felicitar Os contributos do Conselho, manifestamente, decorrem do relatório apresentado, não só para indicando o aprimoramento da lei, mas, em rigor, para o aprimoramento do cumprimento da lei, e é também essa, sobretudo, a função do Conselho, e, portanto, felicito por isso. Tinha, de facto, só três referências, que creio que até todas feitas já pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, que há pouco referiu que estaria vivido uma estagnação, não é essa a minha leitura, página 7, se eu bem li, houve um acréscimo de 10% de perfis acrescentados. O que há referência é que já houve anos com percentagens maiores, mas concretizando, página 7, exato, de 11.700 perfis foram inseridos 1.700, grosso modo 10%, aquilo que eu perguntaria era se na perspectiva do Conselho, se um acréscimo anual de 10% é significativo ou deveríamos estar a falar de valores consideravelmente diferentes. O contributo também já foi referido e bem a solicitação feita pelo Conselho à Sra. Procuradora-Geral no sentido de atribuir maior proatividade ao Ministério Público e vem referido a páginas 16. Pergunta que faço é qual foi o acolhimento, quer dizer, prático, se nota que, de facto, a prática judiciária mudou através da atuação dos senhores procuradores ou não. A referência importante que faz, muito importante, aliás, na página 17, a questão da inserção dos elementos de recolha, mas também foi a pergunta final do senhor deputado Carlos Abreu Mourinho, ao nível da GNR, já se verifica. Portanto, só posso presumir que se foi terminada a inclusão ou o início do processo de inclusão da GNR, as demais OPCs o farão, porque sendo a tutela não é todas a mesma, mas obviamente que as instruções terão emanado já e, portanto, iremos, obviamente, apurar na sequência deste relatório o grau de cumprimento, mas de presumir que terão sido exaradas já as instruções para o seu cumprimento. E, portanto, concluo, minha presença aqui também é para garantir que o ADN não tem ideologia, porque senão só o PSD teria intervindo, mas, portanto, com isto, agradecer uma vez mais o contributo do Conselho, felicitar pelo trabalho feito e desejar as felicidades para o próximo relatório, sinal do trabalho que profico prosseguirão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Começando então por responder ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Enfim, queremos que as alterações de 2017 ainda não chegou o momento de serem avaliadas. Porque uma das alterações significativas foi a possibilidade que agora é dada aos juízes de ordenarem na sentença condenatória a recolha de amostras dos condenados e, portanto, ainda não temos o tempo suficiente para o trânsito em julgado dessas decisões onde é ordenada essa recolha e, portanto, por aí, logo por aí, o tempo ainda não é o tempo da avaliação das alterações de 2017. Outra questão prende-se, e isto prende-se, e se calhar vou já responder à última questão, uma das alterações significativas de 2017 foi permitir aos diversos laboratórios, portanto, até 2017, era o Instituto Nacional de Medicina Legal que inseria todos os perfis. Os laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal e o LPC, o Laboratório de Polícia Científica, procediam à análise das amostras. Mas depois era tudo enviado para a sede, para o Instituto Nacional de Medicina Legal, para ser o Instituto a fazer a inserção. A partir de 2017, Os laboratórios que procedem à análise, os três do Instituto e o Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária, passaram, além de fazer a análise, a inserir diretamente. E só aqui um esclarecimento. Todos os laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal já fazem a inserção direta. O único que ainda não faz é o Laboratório de Polícia Científica. Os outros três... pois, essa era outra questão. Eu creio que ainda estamos numa fase de organização. O próprio Laboratório de Polícia Científica mudou de diretor, era o Sr. Dr. Carlos Charinha, que agora está na Direção Nacional da Polícia Judiciária, e, portanto, eu creio que ainda estamos, e é isso que o Conselho espera que esteja a acontecer, mas está atento, numa fase de organização. Como se pode ver no nosso relatório, os outros laboratórios, também não foi de imediato a inserção. Até aproveito para dar nota que só agora, isto também tem a ver com a primeira questão que colocou, só agora é que foi apresentado a este Conselho o regulamento que foi alterado na sequência das alterações de 2017. O Instituto alterou o regulamento para dar cumprimento às alterações legais de 2017 e esse regulamento ainda não está em vigor. O Conselho esteve reunido já no final de março, porque só em março é que nos foi pedido parecer quanto a esse regulamento, que será ainda aprovado pelo Conselho Médico-Legal nos termos da lei. E, portanto, isto é um processo que corre com alguma lentidão e, se calhar, é o tempo próprio destes procedimentos todos. Mas a última questão, o que se passa é o seguinte, portanto, os laboratórios passaram a inserir diretamente e uma das razões para a alteração legislativa foi para facilitar todo o procedimento de inserção, mas repare-se, nós estamos a falar somente de amostras problema para fins de investigação criminal. Estamos a falar só disso quando estamos a falar da alteração ao artigo 18 ocorrida em 2017. E, portanto, houve aqui uma alteração no artigo 18. Como há uma inserção direta por parte dos laboratórios, antes a inserção estava dependente de ordem da autoridade judiciária, e agora não, há uma inserção direta, então aquilo que acontece nos termos do número 6 é que a inserção, que é feita diretamente, tem que ser comunicada à autoridade judiciária. E estamos a falar de amostras-problema para efeitos de investigação criminal. E, portanto, o número 6 diz que a inserção da amostra-problema é sempre comunicada à autoridade judiciária competente para validação no prazo máximo de 72 horas. Portanto, se calhar o relatório não é muito claro nesse ponto, mas estamos-nos a referir exclusivamente a este ponto da lei. E a questão que se colocou foi a de saber se se tinha ou não como válida a inserção, se o Ministério Público, normalmente é o Ministério Público, se o Ministério Público nada dissesse no prazo de 72 horas. E o Conselho, foi colocada essa questão ao Conselho, o Conselho ponderou e, no fundo, aquilo que o Conselho entendeu decorre muito daquilo que é a opção do Código de Processo Penal para vários efeitos. Ou seja, no Código de Processo Penal, em muitas normas, encontramos expressões equivalentes. Os órgãos de polícia criminal praticam determinado ato que depois é sujeito à validação da autoridade judiciária. E o Conselho concluiu que essa validação é sempre uma validação tácita. Se nada se disser no prazo da validação, tem-se como tacitamente validada. E, portanto, o Conselho entendeu que não há aqui razões para tratar esta questão de forma diferente, indo ao encontro encontro daquilo que foram as alterações legislativas de 2017, que era para promover e facilitar a inserção. Repare-se que daqui não decorrerão prejuízos para os direitos das pessoas, porque a autoridade judiciária pode sempre depois pedir para ser retirada a amostra problema. E, portanto, isso não fica precludido e, portanto, achamos que esta era a melhor forma de resolver a questão. Ainda uma outra questão, a que se prende com os perfis dos profissionais. Essa tem sido uma grande preocupação do Conselho, porque no fundo a lei diz que é condição de recolha de amostras ter o perfil na base, é condição, e verificamos na nossa atividade que só há perfis dos profissionais da Polícia Judiciária. Eu esclareço que os 80 perfis dos profissionais da GNR ainda não estão inseridos. Temos a informação que está em curso a inserção. E isso também se prende com a questão de saber, mas porquê? Bem, este Conselho não sabe o que é que se passou antes de nós começarmos a exercer as nossas funções. O Conselho sabe apenas que, numa visita ao Laboratório de Polícia Científica, foi numa visita ao Laboratório de Polícia Científica que ocorreu ainda em 2017, mal tomámos posse, que em conversa no Laboratório de Polícia Científica nos apercebemos desta realidade. O Conselho tomou conhecimento desta realidade nessa visita ao Laboratório de Polícia Científica, onde concluiu, portanto, que só os profissionais da Polícia Judiciária é que têm lá os seus perfis inseridos. E logo em janeiro dirigiu aqui o ministro, que tem mais a ver com esta questão, uma vez que estarão aqui envolvidos os profissionais da GNR, da PSP, do CEF, é o seu ministro da Administração Interna. Logo em janeiro dirigiu um ofício ao seu ministro e outro em setembro. Ora bem, o Conselho soube que logo após o envio dos ofícios, os profissionais e, portanto, as chefias, portanto, reagiram a este ofício do Conselho. Enfim, tanto quanto o Conselho sabe, pode haver aqui também dificuldades que passam por dificuldades orçamentais. Quem paga? Pode haver essa questão, porque tudo tem um custo, ir fazer o perfil, portanto, tem que se pagar ao Instituto Nacional de Medicina Legal, se forem os laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal, e também ao Laboratório de Polícia Científica. E, portanto, o Conselho acha que não foi propriamente por o Sr. Ministro da Administração Interna se ter negligenciado esta questão, não temos dados para dizer isso, pelo contrário, logo após o envio dos ofícios percebemos que a questão foi levada a sério. Creio que tem havido também aqui problemas que decorrem da questão de saber quem paga. Há também essa questão que tem dificultado, mas, portanto, pelo menos 80 profissionais de GNR terão muito brevemente o seu perfil na base. O Sr. Deputado perguntava-me, e nós não sabemos isso, mas iremos tentar saber se 80 corresponde ao universo total. Não temos esse dado para dar, porque a nossa preocupação tem sido só de fazer algo para que esta situação se inverta e depois, num segundo momento, então o Conselho irá verificar se estão todos os profissionais da GNR, se estão todos os profissionais da Polícia Judiciária, se estão todos da PSP e, enfim, e de outros órgãos de polícia criminal. Eu creio que terei respondido a todas as questões. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, Pois o Conselho considera que há todas as condições para que o acréscimo anual seja maior e estamos convictos que isso irá acontecer. Aliás, pensando em termos futuros, presente e futuro próximo, o Conselho tem já, como chamar-lhe, uma estratégia delineada para, por uma ou outra via, também aumentar o número de perfis da base de dados. Porque o Conselho tem verificado que há alguma falta de articulação entre órgãos de polícia criminal, Ministério Público e laboratórios que hoje procedem à análise e à inserção na base. O que é que eu quero dizer com isto? Na sua atividade, e esta é uma preocupação presente e para o futuro próximo, o Conselho apercebeu-se que tem que haver aqui mecanismos que permitam uma inserção mais regular das amostras-problema. O que é que o Conselho concluiu? Que muitas amostras-problema que são recolhidas no local do crime depois não são inseridas na base. Porque há um entendimento que não decorre da lei, segundo o qual é preciso que haja um suspeito identificado. É uma condição, é um requisito que não consta em nenhuma norma legal e, portanto, o Conselho espera daqui a um ano poder afirmar que houve um aumento significativo da inserção das amostras problema na base de dados de perfis da ADN. Porque, realmente, a que tem evoluído favoravelmente é dos condenados e não tanto a parte das amostras de problema. E há que criar aqui mecanismos de entendimento entre todos os intervenientes para que possa haver um aumento significativo de inserção desse tipo de amostras. Nós também temos a ideia que neste momento já está a ser cumprida a nova determinação da lei, no sentido de o juiz, logo na sentença condenatória, ordenar a recolha de amostras. Queremos que o Ministério Público promova isso sistematicamente e queremos que já entrou na rotina dos nossos tribunais ordenar a recolha de amostras. Outra questão é, isso também é para o nosso presente e futuro próximo, a questão de saber se, no momento em que é executada a decisão, depois é executada também essa parte da decisão. Temos informação, mas é uma informação, é apenas uma mera informação, que vamos agora verificar se é assim ou se não. Temos a informação que muitas vezes, não obstante estar na sentença condenatória a ordem para a recolha de amostras, no momento de executar a sentença, essa parte fica esquecida e, portanto, de pouco vale estar na sentença e de pouco vale então a alteração que os senhores deputados fizeram em 2017 se depois não se executa essa parte da decisão. Também aí o auxílio do Ministério Público pode ser precioso, porque o Ministério Público tem especiais responsabilidades também na promoção da execução da sentença e, portanto, é outra linha de atuação próxima do Conselho, é verificar se, do ponto de vista da execução, não há desfazamento relativamente àquilo que está na sentença condenatória. Quanto aos profissionais, também temos a mesma expectativa otimista do Sr. Deputado, que é de, no próximo ano, nós podermos revelar aqui dados que demonstrem que não só a GNR, como também a PSP. Repare-se, são os dois principais, mas há outros. O CEF também faz recolha de amostras, mas, portanto, temos o mesmo otimismo de, daqui a um ano, os esforços do Conselho se terem, se evidenciarem depois em novos números. Eu creio que respondi, não sei se os meus colegas, se o Sr. Presidente permitir, querem acrescentar.
O Sr. Paulo Santos quer carrear alguma informação, faz o favor.
Não, muito rapidamente, no fundo, mais para convalidar aquilo que a minha colega, a Sra. Presidente, referiu, cumprimentando o Sr. Presidente da Comissão e os seus deputados. O Conselho tem sido bastante proativo, tem sido bastante mesmo proativo, muito também por força da iniciativa da sua Presidente, da Sra. Doutora que preside ao Conselho, é verdade, não é? E que nos tem motivado também a estabelecer um conjunto de iniciativas com os organismos que intervêm, de uma forma proativa para procurar motivar e que, com maior eficácia, a base possa funcionar. Este é um primeiro aspecto que eu gostava de deixar este testemunho, porque tem sido esse o papel que temos tido, efetivamente, e iremos continuar. E depois, um segundo aspecto que respeita ao crescimento da base. A base irá crescer necessariamente, a partir do momento em que se ultrapassem aqui algumas inércias que vêm acontecendo. Portanto, as amostras problema começando a ser, de facto, inseridas como devem ser e como têm que ser, até pela própria, para o próprio aproveitamento da investigação. O LPC também começar a inserir, os profissionais terem os seus perfis inseridos, as sentenças serem executadas, transitarem em julgado e serem também executadas a inserção dos perfis, portanto, isto vai fazer crescer a base de dados necessariamente. Portanto, era só esses dois aspectos que eu queria referir.
Muito obrigado, Sr. Paulo Santos. Sr. Inês Limego, tem alguma coisa a acrescentar?
Eu roubaria apenas um minuto ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados apenas para vos cumprimentar, para agradecer a oportunidade que decorre da lei naturalmente nós aqui apresentarmos este relatório, mas que nos permite também esclarecer alguma dúvida que fique quando olhamos para a letra daquilo que é o relatório, e dizer só que, tal como foi dito já, e muito bem pela Sra. Presidente e pelo meu colega, confio que esta base tem um potencial de crescimento muito grande, não só em termos de investigação criminal, mas também de identificação civil. E, portanto, são duas vertentes que a base pode, nas quais a base pode crescer e, portanto, acho que nessa medida essa crença sairá reforçada aqui. E o papel do Conselho é naturalmente relevante, creio eu, naquilo que é o assegurar do cumprimento dessa inserção e dessa função que a base deve ter. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. Diego. Pergunto se há algum esclarecimento suplementar. Então, resta associar-me aos cumprimentos e felicitações que unanimemente aqui vos foram prestados. Senhora Presidente, Srs. Vogais, muito obrigado.
Muito obrigado.
E continuação de bom trabalho. Obrigado.